Boa noite, galera. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, ouvintes. Está começando mais um Conversa Fiada aqui pela Rede Jovem FM. Hoje é sexta-feira 13, são exatamente 8 horas e 3 minutos da noite. E a gente agora está começando mais um programa. Galera, como é que tá a sexta-feira 13 aí de vocês? Vitor, Carol?
Excelente, mas macabro.
É, macabro, né, cara? Perdi o táxi, torci o pé, essas coisas todas que acontecem todas as sextas-feiras 13.
Beleza, beleza. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre novas tecnologias. Celulares, internet, Messenger e também um pouquinho do telemarketing, né? Que apesar de não ser uma tecnologia muito recente, uma prática já um pouco antiga, vamos considerar assim, mas que de um tempo para cá tem irritado também bastante as pessoas. A gente vai falar exatamente como essas tecnologias, esses aparelhos, eles fazem parte da nossa vida, a gente já não consegue já separar deles, e como eles de alguma maneira irritam a gente.
É, irrita, realmente, é aquela coisa, né? Irrita, mas é que nem homem, é um mal necessário. Então, você sabia, por exemplo, cara, que existem mais de 3 bilhões de celulares no mundo? Cara, é muito celular. É celular pra caramba.
Pô, cara, você faz parte dessa estatística? Acho que todo mundo, né? Eu, pelo menos, faço. Você faz, Vitor?
Eu, evidentemente, né? Lógico que eu tenho meu aparelho celular.
Mas como é que ele te irrita? Como é que é isso?
Bom, o meu ele me irrita. Ah, o Vitor, primeiro, vai.
Bom, ele me irrita, ele toca em horas impróprias, né? Evidentemente, 8 horas da manhã quando eu tô dormindo. Ele toca e geralmente é um toque que não convém. Geralmente o alarme, ele é...
O alarme tem uma coisa no cérebro, né?
É, não, geralmente a gente
usa um alarme. É uma tosca, ninguém merece. Parada.
Cara, no meu celular, não só isso me irrita. Eu não sei mexer no bicho, cara. Eu não sei mexer nele. É maior que eu não nasci pra isso.
Cara, se você não sabe mexer no celular, esses modelos já estão meio ultrapassados. Uma informação aqui pros nossos ouvintes, vamos ouvir aqui agora uma matéria sobre o iPhone.
Apple lança novo modelo de celular. A empresa lançou agora em junho seu mais recente modelo de celular, o iPhone. O anúncio da companhia fez ações subirem mais de 8% na bolsa de valores Nasdaq. O aparelho possui uma tela colorida de 3,5 polegadas, sensível ao toque e combina funções do iPod, o que permite aos usuários escolher opções de música, vídeo e fotos. O preço estimado é de aproximadamente $500 na versão de 4 GB e de $600 para o de 8 GB nos continentes norte-americano, asiático e europeu. Segundo o diretor de pesquisas da Apple, Steve Jobs, o investimento para a criação do produto chegou a $200 milhões.
Bom, Carol, você estava comentando então que é difícil para você mexer nesses aparelhos.
Mas eu não tenho um iPhone, aqui... cara. No iPhone eu acho que eu não vou... Cara, eu desisto.
Pois é, porque olha só, a gente acabou de ouvir aqui, senhores ouvintes, agora a nossa matéria a respeito do iPhone. E na matéria comenta que o iPhone simplesmente não tem botões.
Não,
ele vai ser... por toque na tela,
coisa
como é
moderna,
que é isso? Imagina você, Carol, uma pessoa hábil com essas tecnologias,
mexendo num aparelho dedinho desse. Pequeno que Deus me deu. Cara, eu acho que depois de muito convívio, a gente acaba se entendendo. A gente acaba fazendo uma simbiose. Mas eu acho que o bicho vai chegar caro aqui, não vai não?
Vai chegar caro, até porque o preço previsto nos Estados Unidos parece que é $500, mas com
isso
certeza
é muito caro.
Ele vai
gente
chegar
aqui
no Brasil, vai ter a margem do lucro do distribuidor,
pois
vai
é,
ter a taxa de importação.
Se chegasse só $500, já então, chegaria caro pra gente.
Vai ser difícil popularizar a curto prazo.
É interessante. Agora, eu acho legal também o que estava na nossa querida matéria, é que apenas o anúncio do aparelho já fez com que as ações da Apple subissem em 8%. Isso para uma empresa é uma grande coisa, né?
Cara, nós estamos falando de Apple, nós não estamos falando de uma empresa qualquer. Eu acho que todas as empresas relacionadas às telecomunicações, eu acho, Vitor, que me corrija se eu estou errada, mas elas têm essa instantaneidade muito, muito acentuada, assim, né?
Exatamente. É, 2 anos o aparelho já está obsoleto e assim, vale ressaltar que começou com iPod, né? E agora vem esse iPhone. Que
exatamente.
Vai
revolucionar o mercado. Dá pra acessar a internet de dentro do iPhone?
Dá. Ele trabalha com vídeo, imagem.
Ele é um mini
computador, uma festa,
né?
Pessoal. É uma festa pro pessoal que gosta de novas tecnologias. E por falar em vídeo, por falar em conversa, vocês estão sabendo que agora nosso querido setor de telemarketing é uma das coisas
não me
muito
fale,
legais.
Não me fale, não me fale.
Agracia os nossos ouvidos toda
Eduardo,
vez que entramos
não me
em contato,
fale em telemarketing, eu vou estar te matando.
O nosso
se
querido gerundismo, né?
Exatamente. A gente tem uma outra matéria também falando a respeito disso, gente. Falando a respeito do gerúndio, a forma gerúndio que provém
que é
da
uma
língua
praga,
portuguesa.
Né? É uma praga. É uma
Exatamente.
Praga, cara. É uma
provém
praga.
Da língua inglesa, né? O famoso present continuous.
É verdade.
É o ING. Eles
cara, sabe o que eu acho que deve
literalmente.
Ter acontecido? Tem aqueles manuais de telemarketing que são americanos, né? E ninguém na hora de traduzir.
Traduziu literalmente
deve ter
a palavra.
Literalmente. Aí Exatamente. Fica, porque vamos combinar. A ignorância reina e aí fica, né, essa coisa de...
Exatamente. Você ouvinte que não está entendendo muito, vamos agora ouvir uma matéria a respeito do gerúndio no telemarketing.
O setor de telemarketing vai combater o uso do gerúndio. A Associação Brasileira de Teleserviços anunciou a distribuição de um livro com orientações para o uso adequado do gerúndio a seus operadores. O setor de telemarketing quer, assim, limpar a sua imagem constantemente associada ao mau uso do gerúndio. O setor cresceu 10% ao ano, empregando 750 mil pessoas. A batalha contra o uso abusivo do gerúndio vai exigir muita aula e leitura. A ABNT decidiu agir e não apenas estar pensando no assunto.
Finalmente! Já não era sem tempo. Vai ter cartilha, então, caros?
É, cara. Parece que a ideia é essa, né? Educar a galera, reeducar, melhor
Pô,
dizendo.
Pô, vamos voltar para a escola, meu povo. Vamos estar voltando para a escola.
Exatamente.
Vamos estar estudando. É,
eu acho mas melhor. É uma luta difícil, né, Vitor? Porque olha só, cara, a gente ouviu aqui na matéria que são cerca de 750 mil pessoas no telemarketing.
Isso
é um
vai...
crescimento bem expressivo do setor aqui no Brasil, cerca de 10% ao ano. Então, pra você reeducar toda essa galera, não vai ser mole, né?
Vai ser uma despesa grande.
Vai ser uma despesa grande. E vai ser uma queima de neurônios muito grande. Agora, uma outra vertente do telemarketing que me irrita profundamente é a mala direta, né, cara? É spam... É, nossa, são as correntes. Meu Deus
Caro
do céu.
Caro ouvinte, você por acaso nunca abriu o seu e-mail e se deparou com um spam daquela loja maravilhosa, com aquele produto sensacional que você não quer ver nem pintado a ouro? Pois é, isso é mais uma das novas tecnologias, digamos assim, que faz parte da nossa vida, que nos irrita.
Na verdade, é uma tendência de uma nova tecnologia. Uma tendência, é uma coisa que a internet nos proporciona, né? Um litro, um quilo, uma tonelada de spam por dia.
Exatamente.
É, o pior é que não tem como você filtrar, né? As ferramentas
não, cara,
hoje de
você
internet
pra
mais
filtrar,
difícil.
Você deixa de receber os e-mails que você realmente precisa receber.
Os
é uma coisa
confiáveis
assim,
que você recebe de pessoas, né?
É uma coisa louca. Mas, por enquanto, os spams estão apenas nos e-mails.
Não estão, não.
Como não?
Tem spam no Orkut.
Ah, sim, mas é uma coisa diferenciada. Não tem o mesmo formato, vamos dizer assim. Por falar em Orkut, você sabe quando surgiu o Orkut?
Acho que o Orkut...
Surgiu mais ou menos em
2004. Foi 2004, eu achava que era 2003.
Dizem as nossas fontes que foi aproximadamente em 2004 que surgiu o nosso querido Orkut. E por que que... Você sabe que o Orkut, ele é uma fonte de pesquisa, até de debate em pesquisas e universidades, porque ele remodelou aqui a forma de se comunicar, não só no mundo, mas no Brasil, por exemplo, o Orkut é um site americano, né? A ideia era uma proposta americana. E ele ficou com grande demanda aqui no Brasil. Mais de 50% dos usuários são
brasileiros. O Brasil tem 27 milhões de perfis no Orkut, dos quais eu acho que uns 7 milhões seriam fake, seriam os falsos perfis.
Segundo dados do Ibit, 70% das pessoas que acessam a internet hoje brasileiros, pelo menos duas vezes acessam o Orkut.
Por dia, né?
Por dia.
É, exatamente. Meu caro ouvinte, você sabe que nós acessamos o Orkut quase que diariamente. E por falar em diariamente, acesso, o Brasil é um dos países que fica num grande posto aí entre os primeiros colocados em horas de acesso por dia na net.
Peraí, eu quero continuar falando do Orkut. O Orkut é um espaço relativamente novo, surgiu em 2004. Mas tanta coisa mudou depois do Orkut que... É uma coisa a se pensar. Hoje, a gente tem comércio dentro do Orkut, a gente tem relacionamentos dentro do Orkut. Agora, uma das novas tendências, uma coisa que está acontecendo agora, em véspera, né? Vamos botar assim, véspera de eleições no Brasil, é os políticos estão usando as comunidades no Orkut para catequizar,
se torna,
vamos dizer
se tornou
assim.
Um importante instrumento de marketing, né?
Pois é. Ele reuniu muitas coisas num site só. A gente antes ficava navegando na internet. Eu, honestamente, não lembro onde, porque eu lembro que eu ficava com o MSN ligado. Antes do MSN era o ICQ, gente. Alguém lembra daquele...
aquilo trágico, né?
Alguém lembra disso? Eu lembro que eu ficava com aquilo ligado. Na época, cara, eu ficava em sala de bate-papo da UOL. Que coisa horrível, gente.
É, eu acho que a maioria aí dessa geração começou aí no bate-papo da UOL,
que foi
umas grandes...
Que coisa horrível. Tinha aquelas pegadinhas, salas, né? Assim.
Verdade.
Então, e eu ficava na internet, eu não sei onde, porque hoje eu abro o MSN, na verdade eu fico lá invisível, né? E eu abro o Orkut. E tudo eu vejo pelo Orkut, as novidades, eu vou nos sites de jornalismo pra ver as novidades de jornalismo, eu vou nos sites de... Saúde, Eduardo, saúde, sexta-feira 13, cuidado, senão você morre de tuberculose. Enfim, eu vou nas comunidades que falam sobre as coisas que me interessam e às vezes eu esqueço de ler notícia, cara.
A galera hoje em dia chegou num nível que não consegue deixar de estar online.
É, mesmo não
quase
podendo estar online.
Quase que 24 horários, mesmo não podendo, exatamente.
Tem noção do que isso causa no trabalho das pessoas? Por isso que a maioria das empresas,
a produtividade...
Né? A maioria das empresas proíbe MSN e Orkut, cara.
É por isso que nós aqui da rádio não temos celulares conectados em MSN ou...
E falando nisso, eu fiz uma enquete com a galera da Estácio para saber as opiniões delas a respeito dessa irritação na internet.
Eu acredito que sejam os spams, né? Os spams já vêm irritando as pessoas há muito tempo. É, mensagens com links quebrados, vírus, até vírus às vezes que nem funcionam mais, mas as pessoas mandam só para tentar perturbar você, só para tentar causar problemas e a troco de nada, muitas das vezes, né? Porque eles não sabem nem o alvo que eles pretendem atingir. Sempre acontece isso, sempre tem alguém que é desocupado mesmo, que não tem o que fazer e cria esse tipo de brincadeira de muito mau gosto. Já aconteceu sim, só que o importante é você não dar confiança e...
Bom, muito maneira a participação da,
todo
da
mundo
galera
se irrita
aí,
com as mesmas
exatamente.
Coisas.
Obrigado pelas pessoas que participaram. Mas agora a Carol tem um outro dado aqui pra falar pra gente.
Cara, é que político é fogo, né? Político usa qualquer meio de comunicação, qualquer mídia pra se expressar. Só que político tem uma maneira muito, muito irrigada. Tem uma maneira muito forte, assim, de querer só falar, de querer discursar. E quando o professor Marcelo Coutinho, que é o professor da ESPM e diretor de análise de mercado do Ibope, saiu numa matéria recente que... Ele diz que político precisa de muita conversa para atrair jovem do Orkut. Quer dizer, os políticos estão indo pro Orkut, estão abrindo comunidades para se promover, mas não sabem ainda dialogar. Eles sabem falar, né? Eles sabem discursar.
Ora, meu querido Vitor, isso nada mais é do que um reflexo da carreira política. Você não acha isso?
Qual é o político que dialoga? Por que o professor Marcelo tá dizendo isso? Porque o Orkut, cara, é um meio que arrebanha muita gente. Os jovens estão ali. Embora os jovens sejam o público mais resistente assim, à política, eles sempre... Calma aí, que aqui eu tenho dados. Tinha 46 comunidades sobre os principais candidatos a presidente no ano de 2006. Então, embora os jovens sejam um público muito resistente, eles estão ali e às vezes eles querem marcar presença.
Ou então é uma forma de protesto, né? Como aquelas típicas comunidades Lula, né? Com arroz.
Pô, mas toda forma de manifestação é uma forma de manifestação. A gente não tem muito pra onde correr. O fato é que os políticos estão sabendo que isso aí dá caldo, sabe? Que ali tem peixe pra sair. Só que eles não estão sabendo muito bem se comunicar. E agora a gente está vendo que...
O político não se comunica, né?
Eles falam, é quase como um monólogo
o discurso deles.
Pois é,
mas enfim. Falando em comunidade, vocês, quais as comunidades que vocês mais apreciam no Orkut?
Cara, eu sou suspeita. Eu tenho uma comunidade de mães. Pra você ver como o Orkut cria uns laços, assim. Quando eu fiquei grávida, procurei uma comunidade de quem estivesse grávida também. Haviam 260 pessoas, agora existem 2.000 e não sei quantas pessoas. E nossos bebês todos se conhecem, gente do Brasil inteiro. A gente faz um encontro anual.
Cara, mas eu acho isso uma coisa muito louca. O Vitor,
é loucura,
por exemplo,
mas existe. É,
tipo assim, cara, eu sou uma coisa meio retrógrada.
Old
fashion.
Isso.
Eu não sei, porque olha só. Tudo bem, é uma comunidade bacana, a gente vai lá, compartilha ideia, compartilha várias coisas. mas fica doente pra ver se vão aparecer 3 mil e não sei quantos amigos na sua porta pra saber como
cara,
é que você tá.
Cara, pois é, aí é uma coisa que te surpreenderia. Dessa comunidade aparecem. Por quê? Não é puxando sardinha, não é nada. É uma coisa que é fato. Inclusive, a gente já saiu na revista Crescer e várias revistas destinadas a esse segmento de mães e bebês. E é uma coisa muito louca, cara. A gente faz um encontro anual e todo mundo é muito amiga e a gente viaja pra casa umas das outras. Eu canso disso pra... Ixi! Eu canso de ir pra São Paulo pra ficar na casa das minhas amigas que conheci por ali. E outra coisa, senhor Eduardo, eu conheci meu marido pela internet, cara. Ah. Fui lá no Chile, busquei
atenção,
ele.
Atenção, nosso querido operador de áudio, música para É o Amor.
Verdade, é verdade. Eu admito, conheci meu marido pelo Fotolog, ele era um galinha. Na época eu tava podendo, fui lá.
Será que todas as pessoas que têm site de relacionamento são, assim, cacarejam, como você diz?
Cacarejam, ser galinha, não sei. Não, não cacarejam, porque eu não tava procurando ninguém. Ele, embora fosse um galinha, também não tava procurando ele. Só ficava cantando todas as menininhas. Tudo bem, vamos passar pra outra coisa, porque esse assunto me
deprime
profundamente aqui.
Bom, de coisas que nos irritam, nós já falamos do gerúndio no telemarketing, dos sinais desses aparelhos eletrônicos, na questão do alarme, por exemplo, do celular.
Corrente, daquelas, a gente já falou de
daquelas,
corrente.
Daqueles sinais muito convenientes de erro do nosso querido sistema operacional, quando a gente está utilizando o computador.
Nossa senhora, aquele pã!
Exatamente, vamos ouvir aqui agora. E agora, uma coisa interessante... Não sei se vocês já ficaram sabendo, tá em voga agora no site, por exemplo, no YouTube.
YouTube, você é português, Eduardo?
É, por aí.
Você
está
em voga no YouTube?
Eu sou contra essas
YouTube, então.
É, por aí. Enfim, está em voga agora você fazer o seu barraco e divulgar. Ou seja, existem vários tipos de relacionamentos que ultimamente estão sendo divulgados pelo YouTube.
Os ex-namorados que se cuidem, né?
Exatamente.
Não,
e o que está muito em agora, Carol, é que os términos de relacionamento, como vingança, como prática de vingança, as pessoas expõem no site alguma cena mais íntima do casal.
Às vezes não é por vingança.
Ou até mesmo a discussão.
Às vezes
discussão,
não,
melhor dizer.
Às vezes não é por vingança. O que está acontecendo muito é que realmente a internet tem esse poder de eternizar as coisas e de dar uma proporção muito grande. É como se você estivesse gritando no megafone para todo mundo ouvir. E como a gente costuma dizer, a palavra proferida, ela não volta nunca mais, né? Na internet é assim, se você escreveu e deu um enter, meu filho, adeus, aquilo vai rodar
exatamente,
o mundo.
Exatamente, a privacidade...
Já era, pois é.
Acaba. Então, por falar acontece? Nisso, teve uma mulher lá que ela era do... Ela era esposa de um figurão lá da Broadway e tal, e parece que ela fez isso, né, Carol?
O que acontece é que essa falta de privacidade e essa capacidade de eternizar as coisas, de soltar e das coisas irem muito longe, de rodarem o mundo e tal, isso proporciona, isso faz o quê? Neguinho não sabe da proporção que as coisas vão tomar. Então, se eu tô com raiva, eu vou lá no YouTube, como fez... Quem foi, gente? Meu Deus do céu, a namorada do criador da Wikipedia, não sei como se fala isso, da Wikipédia, tá? A namorada do criador da Wikipédia, Jimmy Wales, o nome do cara, vendeu as roupas do cara no eBay. E o cara parece que fez um vídeo no YouTube pra, né, se justificar, pra fazer o lado dele. Isso vive acontecendo por aí, meu amigo. Isso
exatamente.
Vive acontecendo
esse
por aí.
Esse é o lado ruim da história, porque muitas das pessoas estão fazendo isso de uma maneira... usando isso de prática ruim, agindo de má fé.
E o vídeo que explodiu da garota coreana,
né, que...
Que
não recolheu as fezes do cachorro.
Exatamente.
A Coreia...
Uma questão de humilhação isso. Parece que ela até saiu da faculdade por vergonha.
Olha, mas nas matérias que saíram no Brasil, falava muito sobre isso. Que foi uma coisa muito exaltada você colocar um vídeo desse porque a menina não catou cocô. Vale dizer que eu tenho parentes que moram lá e o que acontece é o seguinte. Na Coreia, em Singapura, em alguns lugares assim... O que foi, Eduardo? Cachorro faz cocô, Eduardo. Cachorro faz cocô. Enfim, na Coreia, em Singapura, eles têm uma cultura... Cara, se você cuspir na rua, se você jogar chiclete na rua, você leva não sei quantas chibatadas em Singapura.
A cultura, né?
Então, é um negócio pesado você botar o vídeo da garota não, não pegando as fezes de seu pequeno animal de estimação pro Eduardo não rir. É, parece uma coisa pesada, mas pra eles não é. É uma coisa muito feia deixar o cocô no chão.
Não, com certeza. Tem outro questão lado, de educação, né, gente?
E tem um outro lado também. O namorado de uma... O publicitário Giovanni Gutierrez, de 30 anos, que mora em Miami, botou no YouTube um vídeo da namorada dançando de calcinha e camiseta.
Que isso?
A namorada ficou com muita raiva, logicamente, eles brigaram. Mas quando a namorada percebeu que ela estava famosa, aquela fama instantânea, eles voltaram, estão felizes para sempre, vão comemorar.
É um caso atípico, né?
É um caso atípico. Voltar talvez seja um caso atípico. Agora, ficar famoso instantaneamente não é um caso atípico. Definitivamente não é um caso atípico. Então tá, gente. A gente falou pra caramba. A gente riu muito aqui. Estamos estourando o nosso tempo.
Exatamente. Pra você, meu querido ouvinte, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência.
Valeu.
Sexta-feira que vem nós estaremos de volta
às 8
horas da noite.
Por favor, não me passem correntes.
Exatamente. Nem a mim, por favor, e nem ao nosso programa.
Não estejam me ligando.
Exatamente. Uma ótima sexta-feira 13. A todos que nos ouvem. E para você que quer fazer alguma crítica, sugestão ou comentário, nosso e-mail é conversafiada@jovemfm.com.br. Aguardamos o seu contato.
Eu não creio nas bruxas, espero que elas saem. Ai, isso é sexta pelo treino.
Fica por aqui então mais um programa. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima.